Os adversários morrem de medo de me enfrentar nas urnas. E para isso, eles e outros precisam e precisaram criar os maiores absurdos contra mim, né? Nunca houve na política da Paraíba alguém que tenha pego um Estado tão desvalorizado como era, ter colocado num patamar de respeito para todo o Brasil. Só para te dar um exemplo, eu encontrei com Fernando Haddad, que deve ser o próximo governador de São Paulo, há umas 4 semanas, e ele veio falar e disse: Ricardo, rapaz, eu estou discutindo meu programa, o programa dele, para a área de segurança pública, com o pessoal, os técnicos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a referência desse grupo que está lá ajudando ele disse: rapaz, é impressionante, a referência é a Paraíba no seu governo, né? Ou seja, todas as políticas públicas melhoraram. O dinheiro apareceu, amigo. O dinheiro apareceu para a doutora, apareceu para casas, para habitação. Eu sou o governador na história da Paraíba e eu sou político, né, quando junta prefeito e governador, que mais fez construir casas populares. Isso, eu sou o político que mais construiu escolas. Eu sou o político que mais construiu salas de aula. Então, como enfrentar um troço desse na política? Eles não tinham como enfrentar. Então, eles passaram a praticar aqui aquilo que ficou conhecido no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, de lawfare, que é a guerra contra alguém utilizando mentiras repetidas pelos meios de comunicação até a exaustão. As pessoas dormiam, o que é igual o que fizeram com Lula. Sendo que aqui foi mais grave, mas igual que fizeram com o presidente Lula. Ou seja, você ligava a televisão, estava lá, né? Uma mentira. E você não tinha o outro lado. Você não tinha o outro lado da história, porque eles não permitiam. Aqui foi a mesma coisa. Eles buscaram fazer isso e hoje, 3 anos depois, eu continuo a cobrar. Aliás, já cobrei numa entrevista ao seu blog, né? Eu acho que você publicou, né? E continuo a cobrar. Cadê uma única prova? Não existe, não tem. Como é que você acusa alguém sem provas? É má fé. E foi isso que fizeram comigo. Mas eu compreendi que aquilo era um projeto nacional, onde personalidades que assustavam esses que queriam o poder, como Sérgio Moro, como Deltan Dallagnol, eles queriam o poder, né? É por isso que impediram o Lula de ser o candidato em 2018. É por isso que esse pessoal queria uma fundação privada, né, para poder gerir, tocar a mídia, para poder exercer o poder. Esse era o projeto deles. E, em nível nacional, pessoas foram focadas, né? E eu, né, que não deixa de ser uma honra para mim, uma honra pelo avesso, mas é uma honra. Ou seja, eles sabiam do meu, entre aspas, perigo. Eles sabiam da liderança que eu, graças a Deus, assim, construí. Né? Eles sabiam que a Paraíba, que era um estado pobre, estava sendo bem governada com soluções que nenhum outro estado tinha. Nós estávamos aqui dentro fazendo isso, né? Ou seja, e aí isso espantou. É claro que espantou, né? E vieram exatamente com o mesmo procedimento que fizeram com Lula, que fizeram em Minas Gerais, fizeram no Rio de Janeiro, fizeram aqui. No meio disso tudo, né? Eu resistindo. Porque eu não tinha onde falar, porque a Globo não abre para mim, porque o Sistema Correio não abre para mim, porque o Arapuã não abre para mim. Ao contrário, fala de mim todo dia, mentindo, né? Todo dia. Mas não, eu não consigo, efetivamente. Então eu fui, mas mantive a mesma posição. Me mostre uma prova que eu me calo, né? Isso aqui é isso. Enfim, eu fui resistindo. E quando eu fui candidato, por falta de outro candidato, porque o candidato do PSB na época seria Gervásio, e Gervásio fugiu. E não disse nem por quê. Por que é que ele deixou de ser candidato? Né? O que é que está por trás ali? Quem o pressionou? Porque eu posso pressionar, se eu quero ir ali dobrar a esquerda naquela rua, eu dobro. Pode pressionar o que for, né? Eu sou desse jeito, eu não tenho, como se diz no popular, rabo preso. Né? Por isso que eu falo o que falo e continuo falando. Pois bem. Gervásio Maia corre, não diz o porquê, e eu sou obrigado, em função dos candidatos a vereador, em função do partido, eu sou obrigado a ir para uma disputa que eu não queria fazer. E no meio dessa disputa, faltando 4 dias, se pinça um processo no TSE que eu havia ganho, né? Eu havia vencido o processo, ou seja, eu venci na Paraíba, venci lá em cima e estava arquivado. Num ato inusitado, pinça esse processo e em 20 minutos me considera culpado, dizendo que eu sou inelegível. Eu fiz um recurso, né? Colocando tudo isso e muito mais. O meu advogado é o doutor Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça da presidenta Dilma, e ele está tocando isso, porque foi um advogado que o PT colocou, né, nacional. Eu não tinha como pagar um advogado lá em cima, então o PT colocou, e na época eu nem era do PT, para você ver, eu nem tinha retornado ainda, e a solidariedade se expressou dessa forma. Né? Porque é assim que a solidariedade deve existir. Né? Então, eu fiz um recurso, está no STF, e eu estou tão convicto de que serei, que eu estou aqui hoje. Ou você acha que alguém, em sã consciência, que esses meus adversários, se não tivesse convicção de que seria, né? Vocês acham que eles viajariam para algum canto? Estou aqui, ó, como você vê, do mesmo jeito que era antes. Né? Do mesmo jeitinho, vou fazer Patos hoje, faço Cajazeiras amanhã, Sousa, Aparecida, faço 3 assentamentos, tenho visitado todos os assentamentos, né? Aqui dentro, tenho colocado, isso vale também para as comunidades agrícolas aqui em Santa Terezinha, e estou esperando que o STF me dê autorização, porque eles dizem que por 2 dias eu estarei normal, né, no momento da diplomação. Eu estarei normal no momento da posse, que é 1º de fevereiro. Por que que o povo não pode, querendo, votar em mim? Por que que os adversários só têm esse discurso? E esse discurso será desmoralizado, porque na hora que isso cair, e eu acho ótimo que eles façam isso mesmo, né, porque nem retira a vontade do povo em votar. Não retira, não. Ninguém não foge um voto. Né? E, ao mesmo tempo, vai os desmoralizar. Né? Vai desmoralizá-los totalmente, né, no momento em que eu, efetivamente, limpar esse meio de campo e, efetivamente, concorrer e colocar para o povo a oportunidade de votar ou não votar, de escolher. A escolha é do povo. Então, as pessoas vão olhar para vão olhar para Efraim, por exemplo, vão olhar para Aguinaldo Ribeiro, se for candidato, vão olhar para o que foi secretário de Bolsonaro, o pastor, vão olhar para essas pessoas e dizer, vocês fizeram o que na vida? Né? Você que é parlamentar, votou a favor da reforma trabalhista, que tirou o direito dos trabalhadores? Vocês dois votaram? Votaram. Você votou a favor da reforma da Previdência, que reduziu a possibilidade de aposentadoria das amplas massas de trabalhadores? Votaram, os dois votaram favoráveis. Esse será o debate. E eu quero refazer a reforma da Previdência. Eu serei uma pessoa determinada a isso. Né? Eu quero refazer ou restituir direitos trabalhistas.